Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso quarto episódio do maravilhoso Game Design de Bolso. Legal que agora a gente teve nome. Se você reparou nos podcasts passados, a gente não citava o nome porque a gente não tinha o nome de verdade. Mas agora é oficial o nosso podcast Game Design de Bolso, que é o podcast onde a gente troca ideia com outras pessoas do mercado de jogos, principalmente no mercado de jogos mobiles, para conversar com elas e entender um pouco mais sobre todo esse universo. E hoje a gente vai conversar com, não um, mas dois convidados. Mas, primeiramente, vou chamar meu amigo Pietro Amaral, meu mestre Pietrão. E aí, cara, tá tudo bom?
Opa! E aí, galera? Bem-vindo ao nosso novo episódio, com nome desde o episódio anterior. Eu tô muito feliz, não só dos convidados de hoje, como também dessa pauta, né? Já que eu sou formado em design, e eu acho que a gente tem muita coisa interessante para trazer e muita coisa que eu sinto falta ser falado no mercado sobre isso. Então, fica aí só o gostinho do que vem pela frente.
O cara já chegou já pedindo truco já na parada. Bom, vamos lá. E além, como eu comentei, do Pietro, nós temos dois convidados dessa vez. E apresentando alguns deles, vou deixar eles falarem um pouquinho, mas primeiro, em ordem alfabética, né? Felipe Calado. E aí, cara, tudo beleza?
E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão dar play nesse podcast. Meu nome é Felipe Calado, como o John falou, eu sou game designer da Afterverse e estou trabalhando atualmente no jogo PKXD. Isso aí.
Show! Valeu! Bom, e também o nosso outro convidado é o meu amigo de longa data, Lucas Shapira. E aí, Shapira, beleza?
E aí, gente, tudo bem? Bom, eu, ao contrário de vocês, eu não sou designer. Eu sou agilista, eu trabalho na Taps Games já faz 4 anos e meio, mas eu trabalho bastante com metodologias, né, e de design, então acho que vai dar para bater um papo legal, e é isso aí.
Brabo, brabo. Bom, legal que vocês basicamente já comentaram qual é o tema da nossa, do nosso podcast dessa vez, que hoje a gente vai falar um pouco sobre as metodologias de design, o que são, da onde vieram e para onde a gente vai com essas bombas que a gente tem para nos ajudar, no final das contas, a trampar. Massa. Bom, eu acho que já vale, já como vocês comentaram, né? Todo mundo aqui tem um pouco de conhecimento, ou já trabalhou, ou já utilizou de algumas formas as metodologias de design, principalmente. Mas antes de vocês, a gente entrar nos pormenores, eu queria entender um pouco mais qual foi a primeira vez que vocês entraram em contato com elas. Quando vocês ouviram falar, quando vocês usaram pela primeira vez, e tipo, o quão isso foi diferente em relação a como a gente trabalhava antigamente, sabe? Então, Calado, conta pra mim, como é que foi sua primeira experiência? Você lembra disso? Ou já faz tempo demais e a memória tá curta?
Ah, se tu tá falando especificamente, aí realmente eu não sei, mas com certeza foi durante a minha graduação, né? Que também foi em design. Eu e Pietro, a gente estudou na mesma faculdade, na mesma época também, acho que no intervalo de uns 2 ou 3 anos, no máximo. E o curso de design da Universidade Federal daqui de Pernambuco, ele é muito voltado para a metodologia, né? Justamente porque ele é um curso que ele é muito multidisciplinar, assim, né? Tipo, ele não é focado em nenhuma área do design. Por exemplo, ele é um curso que tem cadeira de identidade visual e aí tem outra cadeira de produto, mas produto, tipo, ir para marcenaria, cortar madeira para fazer uma cadeira, sabe?
Nossa, é um bagulho muito específico mesmo.
Exato. Tem outra cadeira que é de moda e tem outra cadeira que é de game design, assim, tipo, tudo isso no mesmo curso, né, com todos os alunos pagando. E aí isso forçava a gente a ter muita cadeira de metodologia e, tipo, todas essas cadeiras meio que terem uma metodologia em comum para a gente conseguir juntar tanta gente com interesses diferentes, né? E aí foi nessa época aí que eu comecei a estudar sobre isso.
É porque, queira quer não, né, as metodologias de design que a gente vai comentar aqui, elas funcionam para o mundo de game design, que é o nosso, mas também funcionam para outras áreas do design em geral, né?
Sim.
E até por isso que funciona bem, como você comentou aí, na parte de moda, na parte até da marcenaria. Bom, Shapira, conta também, caso você lembre aí, um pouco das suas primeiras experiências.
É legal, porque eu vim de uma faculdade que meio que não tem nada a ver, assim, eu fiz engenharia civil, né? E aí eu me formei, eu não queria seguir a carreira, e aí eu entrei na TAPS meio que cru ainda, né? Não é muito do que eu aprendi na faculdade. E foi dentro da TAPS que eu fui, né, descobrindo o que eu queria fazer e entrando nesse mundo da gestão de projetos ali, de agilidade, fui descobrindo essas metodologias que fazem parte, né, um pouco dessa função ali de tentar gerir os projetos, de tentar, né, fazer as coisas, né, saírem do papel. E foi meio assim, né, e foi aprendendo, lendo sobre as coisas, fazendo alguns cursos e testando, sem nunca tendo feito na vida, assim, né? Então, aprendi alguma coisa, chegava na equipe que eu estava trabalhando, gente, vamos testar isso daqui. E foi assim, aos poucos, né, que eu fui entrando nesse mundo.
É, você vai querendo, você vai batendo um pouco a cabeça na parede até funcionar, né? Eu acho que tem muito disso dos testes também que a gente vai fazendo em cima das metodologias e tal, até ela se adequar até o que você quer. E muito do que eu sou bem parecido com você, até, sabe? Eu cheguei um pouco cru também, e a gente aprendendo na marra, você prende e até depois espalha isso para mais pessoas.
Cara, e é muito teste. Já teve várias dinâmicas e coisas assim que às vezes eu testava com a equipe e não dava em nada. Essa aí não tinha, não dava resultado, era horrível assim. A gente só, tipo, ah, gente, não deu certo.
Sim.
Vamos tentar outra coisa.
Vamos ter que fazer tudo de novo. É, vamos tentar outra coisa, exatamente. Pietro, eu queria ouvir também a sua história, mas eu também queria que você, se possível, explicasse um pouquinho para as pessoas que nunca ouviram falar disso, das metodologias de design, tentar explicar um pouquinho o que que é isso, ou talvez tentar dar um exemplo para deixar um pouco mais claro para alguém que, como eu e o Shapira, chegamos sem entender porra nenhuma sobre isso, sabe?
Então, eu acho que o legal desse podcast é que ele traz a pessoa com quem eu tive o primeiro contato sobre metodologias de design, principalmente voltado para jogos, que foi Felipe. Eu fiquei muito honrado em Felipe achar que eu tive essa separação tão próxima dele, porque, na verdade, quando eu estava começando a trabalhar, Felipe estava saindo para pegar o mestrado. Eu peguei a bolsa de PIBIC de Felipe no, dentro da universidade, e ele estava saindo exatamente para fazer o mestrado dele. Então, foi a primeira vez que eu tive o contato mais próximo com metodologias de design voltada a isso. Eu estava no segundo período ali, tinha acabado de fazer uma matéria de game design com o meu professor, o professor André Neves, que foi o mesmo professor que conduziu o Felipe até o doutorado, né? E eu tive esse primeiro contato criando mais uma antologia, né? Um glossário de metodologias ali de game design. Isso já seguindo pós-Felipe, realmente foi a bolsa de PIBIC que ele deixou.
Ele abriu um espaço, você pulou nela, basicamente.
Eu herdei a vaga de Felipe, exatamente isso.
Herdou. Eu acho que a palavra certa é herdar, meu. Eu tô falando velho.
E, tirando a primeira pessoa que eu tive contato, a gente tem aqui a última pessoa com quem eu tive contato em metodologia de design, porque durante esta semana, o Shapira preparou uma design sprint para o projeto que eu estou, em que a gente está trabalhando num novo, nova feature, novas coisas para o jogo, e ele organizou uma sprint, né, para a gente poder gerar essas ideações, e já dando feedback, Shapira, foi muito boa, funcionou, eu estou muito feliz com o resultado.
Ah, que legal.
E eu acho que a design sprint, ela é um bom resumo, né? O John perguntou, putz, o que é isso? Se eu nunca ouvi falar, eu acho que tem um livro da Google que ele fala, se eu não me engano, o nome do livro é Design Sprint, que ele começa a trazer um pouquinho dessas metodologias, e design sprint é exatamente esse processo de você utilizar metodologias de design, e metodologias de design são, como o nome já diz, métodos que você utiliza para burlar aquele processo da criatividade, né? A gente, quando está falando de game design, de criação de arte, ou então de criação de uma roupa, como o Felipe falou, né? Eu fiz todas as matérias de moda da universidade que tive a oportunidade, e sempre que a gente está falando de um processo de design, existem métodos para você criar coisa. Óbvio, existem pessoas fantásticas que têm a criatividade ali e elas tiram da cartola, tiram da criatividade coisas incríveis. Mas a metodologia é exatamente para você não precisar da criatividade e utilizar também a criatividade coletiva. O conhecimento de Felipe, ele tem um conhecimento, um repertório visual, um repertório de games, até mesmo um repertório do mundo, de como ele interage com o mundo, diferente do meu. Pô, se eu estou fazendo um jogo, sei lá, de beber água, talvez Felipe tenha uma experiência diferente da minha. Ou, pô, alguma vez ele bebeu água, engasgou, e isso gerou uma história engraçada, e por isso ele traz algo novo. Então, a metodologia de design também se utiliza do coletivo. Ela tira ali da dependência de uma pessoa só trazer aquela resposta e olha para o coletivo. E ela também faz com que você tenha um método claro. A gente traz aqui, por exemplo, a ideia do Double Diamond, né? Um método claro de você, onde você começa, como você pode expandir o seu processo, depois você começa a convergir ali, aí você começa a divergir de novo, mas já divergindo dentro de algo mais fechado, para no final realizar sua entrega, seja ela uma arte, seja ela uma roupa, seja ela um móvel, seja ela um app, ou seja ela um jogo, ou uma feature para o jogo, que foi o que a gente trabalhou nessa semana.
Não, e eu ia comentar, você falou sobre criatividade, né? É, eu não diria nem que, não é que o processo te faz não precisar da criatividade, mas é que eu acho que muita gente associa, né, criatividade como um dom, né? De tipo, ah, existem pessoas criativas que, né, nascem com isso e elas são sempre criativas, e existem as outras, os réis mortais, que não são assim. E eu acho que não é verdade. Eu acredito que a criatividade é como qualquer outro talento, talvez ela é tanto treinável, é muito da prática, né? E tanto essas metodologias ajudam a qualquer um a ser criativo, né? E não depender apenas daquela inspiração aleatória que a gente pode ter eventualmente, assim.
É, eu acho que é uma coisa também que eu sempre penso que é tipo como se fosse um framework, né? É um passo a passo que você, às vezes, você vai executar, às vezes você pode colocar ou tirar coisas desse passo a passo, mas é um passo a passo que muitas pessoas já fizeram e que ajudam principalmente em velocidade, né? E até melhorar aquilo que você está fazendo, né? Fazer ela de uma maneira que eu não perca alguns passos, né? Então, ele chega para ser um suporte para algo que você está querendo fazer. E aí, no nosso caso, né, é talvez criação de alguma nova feature dentro do jogo, uma feature específica. Eu acho que é bem isso, né? Precisamos criar alguma coisa que melhore a retenção do jogo, né? Faça os jogadores ficarem mais dentro do jogo, passar mais tempo dentro do jogo. E aí a gente pode fazer uma metodologia de design para tentar trazer isso, né? E como a gente estrutura isso para entregar, não saindo só de uma cachola só e saindo de um grupo, igual o Pedro falou.
Mas é bem isso mesmo, né? Tipo, os primeiros métodos de design que surgiram, o principal problema que eles queriam resolver era bem isso que tu falou, tipo, precisamos projetar alguma coisa. Como é que a gente faz isso? E aí não se sabia como era que fazia isso, né? E, tipo, caía muito no que o Shapira falou, que eram algumas pessoas que detinham a criatividade, e isso era uma coisa mística, assim, tipo, tinham algumas pessoas que sabiam projetar e sabiam propor soluções para determinados problemas, e tinha gente que não sabia, né? E aí, os primeiros estudiosos desses métodos, por sinal, Shapira, eles eram de engenharia.
Olha só.
pois é. Eles eram, tipo, lá na Inglaterra, por exemplo, um dos maiores núcleos de estudo de design, eu acho que se chama Engineering Design, Departamento de Engineering Design, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas sei que existe esse campo que a gente não tem muito aqui no Brasil.
Que legal.
E aí, quando esses primeiros estudiosos começaram a se debruçar sobre esse problema, né? Tipo, foi uma coisa muito descritiva, assim. Tipo, vamos estudar esses caras que detêm a criatividade para entender o que é que eles fazem, sabe? E aí era uma coisa bem peculiar, assim, para entender como é que era o dia a dia da pessoa, como é que era que ele trabalhava, sabe? Se ele trabalhava muitas horas, se não trabalhava, se fazia desenho, se não fazia, se conversava muito com as pessoas, se não conversava, se tirava uma pausa para descansar, se não tirava. E aí o estudo de metodologia de design começou assim, né? Tipo, vendo como é que esses caras faziam o processo deles, né, que não estava documentado em canto nenhum, e à medida que eles foram evoluindo isso e foram entendendo que, tipo, tem alguns passos aí que vão se repetindo entre esses vários criativos aí, e aí começou-se a se estudar metodologia de design, ó, tipo, tem esses passos aqui que a gente pode repetir, e vamos nessa, aí começaram a repetir esses passos, vendo o que é que dava de resultado, e começaram a incrementar, e aí, enfim, isso lá nos anos 60, e hoje em dia a gente está aqui com um monte de método específico para muito tempo, pouco tempo, tipo, um produto novo, um produto existente, enfim, para todo tipo de cenário que a gente imaginar, a gente consegue achar um método adequado para ele.
Total, e que nem o Pietro comentou, acho que esses métodos também ajudam a se apoiar muito na inteligência e na criatividade coletiva, né? Esses processos, eles ajudam, mas muitas vezes é difícil, né? Tipo, às vezes, tirar tudo de uma pessoa só, e até por isso também a gente sempre fala que é bom ter diversidade, né? Pessoas com backgrounds diferentes, com experiências diferentes, porque a gente consegue partir de pontos, né, de vista diferentes e construir em cima das ideias dos outros, né?
Muito bom, galera. É isso mesmo. Bom, a gente está comentando aqui sobre as metodologias, vocês falaram que tem várias metodologias, né? Então eu queria entender com vocês quais que vocês hoje, tipo assim, mais utilizam e tentar dar uma pincelada rápida sobre elas, sabe? Porque muitas vezes a gente está citando como elas existem, né? Mas talvez o cara não vai saber dizer, cara, mas qual é o uso? Para, tipo, qual o objetivo, por exemplo? Pelo menos algumas palavras-chave que vocês poderiam dizer aí para o cara depois que ficar mais curioso ir atrás, sabe? Eu sei que existe o Double Diamond, que o Pietro comentou, mas qual outras ferramentas, por exemplo, você, Shapira, você normalmente utiliza, sabe? Quando você vai pensar numa metodologia.
O Pietro já deu um spoiler lá atrás, né? Mas eu acho que eu sou muito fã da Design Sprint. Acho que isso não é surpresa com vocês, eu acho que eu já abordei com todos vocês.
Já mesmo, comigo eu sei.
Da Sprint, em algum momento. mas, que nem ele falou, né? Tipo, o Design Sprint, ela basicamente pega muito dos conceitos, né? Do Design Thinking, do Double Diamond, que são mais modos de pensar ali dentro do design, e ela coloca dentro de uma receita ali, que é você pegar várias dinâmicas diferentes que vão desde o começo de você entender bastante do problema, de você... Né, entender qual que é a problemática ali, o que você tem que resolver, expandir, né, no diamante ali de ter várias ideias até afunilar, para depois expandir de novo no protótipo e aí afunilar de novo nos testes. E aí é isso, na verdade eu já puxei, né, algumas design sprints, e dentro dela é uma junção de várias dinâmicas diferentes, né? Então, desde o começo ali, a gente tem o How Might We, né? O Como Poderíamos, que é basicamente enquanto tá rolando o papo sobre o problema, todo mundo fica colocando em post-it ali de tipo, ah, como que a gente pode abordar tal problemática, né? Como a gente pode fazer tal coisa, enfim. E aí, começar a criar esse mapa. Tô tentando até lembrar dos outros agora, né? Acabei de fazer essa semana e já não lembro.
Na hora é foda mesmo, eu entendo.
mas é isso, e um negócio legal é que, apesar de, por exemplo, ter um livro da Design Sprint, tem também variações da Design Sprint que você pode achar, tem o que chamam de Design Sprint 2.0.
É uma versão melhor dele, né? Legal.
É, então.
Uma atualização, digamos assim.
Essa Design Sprint 2.0 é tipo, ah, em vez de 5 dias, é 4 dias. E aí a gente faz, sabe, tipo, diminuindo assim. Mas o legal é que você sempre pode adaptar. Você, tipo, nunca precisa, né, seguir by the book ali, né, o que eles estão falando, porque para cada um é um contexto diferente. Não sei se você lembra, John, aquela Design Sprint que a gente rodou pro Bid Wars.
Aham. Uhum.
Cara, essa foi a primeira Design Sprint que eu rodei na vida, assim.
Caraca, que honra!
Não, e aí foi muito legal, porque, tipo, eu tava nessa, tipo, nossa, estudei aqui como fazer... E vai ser assim, eu planejei todas as dinâmicas, quanto tempo ia durar cada uma, né? Pra dar certinho. E aí chegou no meio da... Acho que da terça-feira ou da quarta, não lembro. Acho que da terça. E aí a gente tava, né, prototipando lá um jogo novo, de repente, do nada, assim. E passou o tempo da dinâmica que tava prevista e, tipo... A gente não tava pronto para prototipar ainda, porque a gente tava criando quase que um jogo do zero ali. E, de repente, a gente tinha que balancear o negócio. Antes de, sabe, tipo...
Antes de até testar se isso aí funciona, né? Coisas desse tipo.
Exato. E aí a gente teve que, ao vivo ali, tipo, mudar a dinâmica. Então, beleza, agora é um espaço de tempo que a gente precisa iterar em cima dessa nossa ideia para chegar num protótipo que a gente consiga testar com pessoas. Era analógico, né? A gente não fez nada digital nessa sprint. Então a gente foi montando dinâmicas e ferramentas na hora ali para, né, atender o que era a nossa necessidade e poder fazer os testes no dia seguinte. Aliás, depois de prototipar, né? Então, na quinta-feira. Então, é isso. É meio que entender o que você precisa ter a base, né, dos processos, do que a gente vê na literatura, nos livros, nos materiais, e se adaptar para isso.
Muito foda. Legal. Pietro, você quer comentar alguma coisa?
Eu acho que o Shapira traz um ponto super importante, que é você se adaptar sobre isso, né? Design Sprint ou metodologia de design, cada uma tem seu objetivo, então você precisa entender exatamente o que é que você quer alcançar. Por exemplo, essa semana eu fiquei 4 dias fazendo essa Design Sprint com o Shapira, mas eu já vi Design Sprints que duram uma tarde, um dia, tudo depende do que você está querendo fazer, e às vezes até você não quer uma Design Sprint completa. Pô, eu, Pietro, quero, para minha atividade hoje, eu sinto que eu estou um pouco travado, eu vou aplicar esse método de design. Eu acho que todo mundo aqui já me viu aplicando o 635 alguma vez na vida.
Sim.
E aquilo me resolve para o problema que eu quero atacar. Então, você precisa entender também em que fase do processo você está e quais metodologias você pode utilizar. Eu acho que a fala do Shapiro de você entender o ponto, entender o que você está querendo criar, é o super importante. E aí, obviamente, eu acho que ninguém melhor para falar isso do que uma pessoa com doutorado em design aqui.
Carteirada.
Então, Felipe, você que estudou isso daí.
Conhece, cara. Eu acho que você, de fato, precisa conhecer muitos métodos e muitas técnicas, né? Só que, ao mesmo tempo, eu noto que muita gente não entende qual é a diferença entre cada um deles e para que é que aquele método ou técnica foi feito, né? Tipo, para qual time frame foi feito. Já que tu falasse 635, eu acho que isso se encaixa bastante nas técnicas criativas, né? Que, em geral, tipo, todos esses métodos de design, por exemplo, propõem alguma técnica técnica criativa para estimular a criatividade das pessoas que vão gerar as soluções para aquele problema, né? E aí, por exemplo, sei lá, tem muitos livros, eu acho que o Design Sprint, ele propõe aquele Thinking Hats, né? Six Thinking Hats, se não me engano.
É isso mesmo.
Exatamente. E aí o Design Sprint vai, pô, ó, tem esse método aqui, usa ele e detona. Mas aí eu vejo que muita gente segue esse método, mas não entende o cerne da questão, né? Tipo, por que que aquele método ali existe? Por que que ele foi feito daquele jeito? Qual era o problema que ele estava querendo resolver? Sabe? Porque todos esses métodos, essas técnicas têm algum propósito. Por exemplo, você voltar no tempo lá atrás, quando o pessoal fazia brainstorming, tipo, ah, a gente percebeu que se ficar cada um na sua sala gerando ideia é pior do que a gente juntar todo mundo na mesma sala e tentar gerar ideia ao mesmo tempo. Então vamos chamar isso aqui de brainstorming, sabe? Não foi assim, obviamente, eu tô só dando um exemplo. Mas aí, beleza, juntamos a galera aqui e vimos que funciona melhor. Mas aí, isso aí apareceu outro problema, que é as personalidades das pessoas começaram a influenciar muito nesse processo. Por exemplo, se você tem um cara que é mega extrovertido, ele tende a expressar mais as suas opiniões do que um cara que é introvertido. Ou então, se você tem um cara que tem um cargo de direção, por exemplo, as pessoas tendem a valorizar mais a opinião dele do que de um cara que tem um cargo de estagiário, de júnior, por exemplo. Mas isso aí, por exemplo, quando você está analisando criatividade, isso não faz o menor sentido, né? Porque, enfim, você pode ser introvertido, pode ser o estagiário introvertido e pode ser o cara que tem a melhor ideia para aquele problema ali. E aí, alguns métodos podem inibir esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, o método evoluiu para tipo, beleza, então vamos fazer o seguinte, em vez de a gente falar, vamos cada um escrever, e aí depois a gente escreve e a gente mistura o que a gente escreveu e ninguém sabe quem foi que escreveu. Aí, eita, porra, massa, resolvemos esse problema, então. E aí, tipo, cada método tem um propósitozinho desse, tem uma finalidade que, além de você conhecer o método, eu diria para você entender por que é que aquele método existe, para você conseguir aplicar ele no momento correto, na situação correta, assim. E aí você vai extrair o melhor dele.
Boa!
E aí, isso é muito legal, porque você comentou dessa parte de ter um momento individual e o momento em grupo, né? E é um negócio que eu gosto muito da Design Sprint também, porque ela sempre separa, né? Tipo, agora é individual, agora é em grupo, inclusive tendo dinâmicas anônimas, né? Tem a dinâmica do Museu de Arte, que chama, que é basicamente depois que cada um anonimamente, né? Aliás, individualmente, montou um conceito diferente, uma ideia diferente, a gente meio que expõe tudo numa sala, pelo menos quando era presencial, né? A gente punha tudo numa sala ali, sem saber qual era a ideia de quem, e a gente só passava, né, votando com as dot voting ali, as bolinhas nas ideias que a gente gostava, sem saber de quem que era cada ideia, né? Numa dinâmica muito de museu mesmo, né? De passando e apreciando as obras. E aí depois que as pessoas, né, falavam qual que era a sua ideia e apresentavam ela para tirar qualquer dúvida. Mas esses momentos realmente são importantes, né? Para, que nem o Calado falou, às vezes a pessoa é mais extrovertida ou ela tem um status maior ali na empresa, não sei, e não deixar essas coisas passarem por cima das boas ideias que podem vir de qualquer pessoa, né?
Pois é.
Boa. Bom, vocês estão falando, né? Até o Shapira falou que existem momentos, né? Puta, tem um momento onde a gente vai fazer a parte individual, depois tem um momento onde a gente tem que fazer as votações em grupo. Quando a gente olha para o Double Diamond, também existe a fase de divergir, né? Convergir, e nessas duas etapas. Mas como vocês trabalham, principalmente você, Shapira, e o Calado também, né? Que já fez bastante, estudou bastante nisso. Como vocês sentem que é o momento de puta, aqui terminamos essa fase e agora vamos para a outra fase. Existe algum momento ou é no feeling? Como vocês fazem para saber, puta, encerramos esse período e vamos para o próximo, sabe?
Sei. Cara, isso é interessante porque, teoricamente, tem muita coisa que a gente pode ir infinito, né? Se a gente deixar.
Sim.
A gente... vamos iterando, ou vamos, sei lá, tipo... não, dá para deixar melhor, não sei, tipo... E aí vem muito da mentalidade ágil, né? De você colocar ali, né? Às vezes, colocar um time box, certo? De tipo, a gente vai fazer algo nesse tempo e o que estiver pronto é o que vai para frente.
Você dá uma forçada, né? É meio que uma forçadinha, né? Galera, a gente só tem até esse tal momento, né? Ou avisar um pouco antes. Né?
Sim, sim. Ainda mais em processo de design, porque quando a gente pensa, né, no desenvolvimento de um jogo, quando a gente tem um negócio, né? Tipo, uma feature super bem desenhada que a gente vai entregar, muitas vezes a gente consegue estimar. Quando a gente está na etapa de design do negócio, às vezes a gente não consegue estimar, né? De tipo, eu tenho certeza que eu vou levar 3 dias para fazer o design disso aí. Tipo, muitas vezes não é assim que funciona. Mas a gente pode colocar time box. Tipo, eu quero passar 3 dias, né, fazendo design. E aí a gente sempre trabalha com essa mentalidade ágil de, tipo, a gente vai fazer o que dá dentro desse time box, testar e, não dando certo, a gente volta e itera o processo, né? Até ver o que deu errado, tenta melhorar nesses pontos específicos para fazer funcionar, né? Porque, realmente, se não tiver esses limites, a gente pode ir infinito, assim, e se perder dentro do processo.
É basicamente qual é o deadline que eu tenho e quanto tempo eu tenho para trabalhar naquilo, né? Quanto mais tempo tiver, mais dá para se debruçar sobre esse tipo de pesquisa, né? E, tipo, até, na verdade, todos os passos do processo que você está usando. Mas, no geral, é bem... Tipo, quanto tempo você tem? E, dois, que passos do processo você vai conseguir usar de fato, né? Porque... É muito legal você falar, tipo, em todo o seu processo, veja bem, analise seu público, analise seus benchmarks e faça análise do mercado em geral. Isso aí, tipo, é bem comum você ver essas 3 recomendações, né? Quando você está no comecinho do processo, né? Tipo, na divergência do primeiro diamante, né? Do Double Diamond, o pessoal fala muito isso. Mas nem sempre você tem tempo para passar por todos esses passos e, às vezes, você nem tem todas as informações que você precisa a respeito dessas coisas, né? Por exemplo, é muito comum você pegar um problema, sei lá, no jogo que você está trabalhando, e aí você pergunta, porra, massa, mas aí o que é que o meu usuário acha sobre isso? E você não tem aquela informação naquele momento e você não tem tempo hábil de ir atrás dela e conseguir, né? Aí, não, é a melhor coisa, e tipo, nesse caso, sempre, sempre é bom você sinalizar que você queria fazer tal coisa e você está com uma certa limitação, né? Seja, sei lá, eu quero analisar os dados do meu jogo para entender o que é que o meu jogador está fazendo. Mas aí você não tem determinado analítico implementado no seu jogo, você não consegue aquela informação que você quer. Ou então, porra, eu queria fazer um teste mais focado, assim, pegar uns 5, 6 jogadores e ver como é que eles estão fazendo tal coisa no jogo e, porra, não consigo fazer isso, sabe? E às vezes você simplesmente não consegue passar por certas etapas e às vezes é uma decisão que você tem que tomar sobre o que é que você vai fazer e às vezes é uma coisa que é imposta a você por limitações, né? E aí, tipo, não, coisa infelizmente eu não vou conseguir fazer. Nisso aí eu digo trabalhando num contexto, tipo, sozinho, assim, ou então em grupo, mas, tipo, sem estar seguindo um processo específico, né? Por exemplo, os end sprints. Mas aí, no outro caso, se você estiver fazendo um processo muito mais estruturado, que as coisas são mais regradas, aí eu diria para seguir o próprio processo, né? Que nem Shapira conduz, normalmente.
E é legal, uma coisa que vale bastante a pena, né? Que eu acho que, não sei se é uma regra, mas é uma coisa que eu percebo, é que sempre quando tem essa pessoa que é o mantenedor da metodologia, que a gente comentou, é o Shapira, normalmente, que toca, né, ou pessoas que trabalham nesse âmbito, que é a pessoa que às vezes não vai fazer a metodologia, mas ela vai estar lá para ser o apoio, né, para alguém, é muito importante. Todas as vezes que aconteceu com essa pessoa dando esse apoio, né, com esse, digamos assim, observador controlando as coisas, ele funciona melhor. Porque aí a gente, né, as pessoas que estão trabalhando na metodologia não precisam ficar pensando nisso e me dar mais espaço para na hora de eu estar criando, né, e desenvolvendo ali.
É, exatamente isso. Precisa ter, né, aquele, o guardião do tempo, o guardião do processo que está olhando para essas coisas enquanto dá espaço para o resto do time poder, né, tipo, exercer a criatividade, enfim.
Debruçar no problema, Sim.
Mas eu queria tirar uma dúvida com vocês. A gente está falando bastante de metodologia, de como utilizar, de como pensar, mas no dia a dia, realmente, ali para a criação de jogos, vocês identificam que tem coisas que funcionam mais, tem métodos que são comuns à criação de jogos? Vocês já viram métodos inovadores? Eu pergunto métodos inovadores porque eu sei que o Felipe trabalhou no mesmo laboratório que eu, então tem algum olhar diferente ali para metodologia e design. Mas a pergunta primária é: vocês têm algo que é comum, que normalmente é utilizado ali no dia a dia?
É mais focado em game design no final, né?
Isso.
Eu acho que as metodologias que eu geralmente uso, todas elas se aplicam assim, né? A adaptação parte muito mais para a gente colocar o contexto de jogos e os assuntos específicos de jogos, né? Por exemplo, vamos fazer uma ideação aqui para explorar o design de sistemas do jogo que eu estou trabalhando. A gente sempre puxa essa parte mais específica de jogos, né? Mas de maneira mais macro, assim, eu acredito que todos os passos dessas metodologias mais clássicas se aplicam, né? Principalmente agora no trabalho remoto, né? Que muita coisa se adaptou para permitir o trabalho das pessoas remotamente, né? E aí eu acho que até certos processos estão muito mais estruturados e padronizados do que eram antes, quando você estava no mesmo ambiente com todo mundo, sabe? Que a coisa poderia fluir de maneira mais orgânica, assim, sabe? Vamos gerar uma ideia aqui, você vira pro cara do lado, conversa assim e tal, e tem uma ideia, e é isso aí, vamos lá fazer, sabe? E aí hoje, esse momento, assim, tem que ser uma coisa mais estruturada, assim, né? Eu acredito que, no geral, funciona. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo de método ou técnica que não se aplique mais, assim. A não ser que seja uma coisa muito antiga, né? Sei lá, foi feito para fábrica de sapato na década de 70, assim, não faz mais ou menos sentido, né? Mas eu acho que é muito mais uma coisa, muito mais puxando para a metodologia ágil e tradicional, né? Que a Shapira pode falar melhor do que para a metodologia de design em si. Acho que é muito mais para esse lado.
Mas acho que é isso mesmo, o que nem você falou, acho que a palavra-chave é adaptação, né? Eu tinha até comentado de usar esses métodos e adaptar para a nossa realidade, todos esses anos, né? Já passei por várias vezes de procurar algum método que, né, ou, sei lá, a gente sai pesquisando na internet ou vem em algum curso e trabalhando, né, numa empresa de jogos, sempre chega essa pergunta, né, puta, mas será que isso funciona pro meu caso, né? Será que, isso aqui funciona para um produto, para um produto digital tradicional, para um aplicativo, sei lá, mas e para jogos? E sempre foi isso, né, de pegar esses métodos e de entender qual é o conceito dele e o que ele traz que para a gente serve. E aí, a partir daí, desenhar talvez uma dinâmica um pouco diferente, mas que se adapte ao que a gente precisa.
Boa. Bom, a gente está falando aqui, né, de bastante dessas coisas, bastante das metodologias, mas provavelmente vai ter pessoas ouvindo nosso podcast que quer aprender mais sobre isso. Porra, muito legal essa ideia do Double Diamond ou do Design Sprint, ou até do 365, né, o 365 que o Pietro citou, mas ele precisa também ler, né, para entender realmente, né, como são os passo a passo. E aí eu queria entender de vocês, como vocês aprenderam isso, né? Onde vocês foram atrás para aprender e estudar essas coisas?
Ah, eu já roubo, né, porque eu fiz universidade de design, então meu professor orientador desde o segundo período, ele era focado em estudo de metodologia, eu fui monitor da matéria dele durante um ano e meio, dois anos, sei lá. Mas tem, cara, hoje, além de livros, né, a gente já comentou o Design Sprint aqui, tem o Change by Design, tem o do Don Norman, Design of Everyday Things.
Esse aí é o cara, é o da laranja, né, do espremedor de laranja?
Exatamente.
Ah, esse aí que eu já li.
Mas eu acho que, além de cursos, tem muitos cursos online, hoje se fala muito de curso de UX, né, de metodologia de usabilidade, e lá se fala de metodologia de design, mas eu acho que também, além de livros, tem muito conteúdo, muito link online que você consegue estudar. Existem sites, se você colocar, eu coloquei aqui só para ter certeza, se você colocar Design Methods Kit, você consegue achar um site com métodos de design, obviamente, se você não conhecer eles antes, vai ser meio difícil de utilizar. Mas a internet está cheia disso, vídeos, tem vários locais para isso. Não sei se os meninos estudaram ou veem formas diferentes de aprender também.
Eu acho que talvez tem duas coisas que eu queria recomendar. Porque, assim, parte do que eu aprendi, muitas vezes foi vendo outras pessoas fazendo, né? Então, o próprio 365, eu acho que uma das primeiras vezes que eu participei de uma dinâmica assim, não fui eu que rodei, foi o Calado, eu acho, faz uns anos já.
Na TEPS ainda.
Isso. E acho que eu participei uma com você também, Pietro, ou pelo menos conversou sobre, não sei se eu cheguei a participar.
Sim.
Mas aprendi com vocês, assim. E aí, fora isso, né, do que aprende com outras pessoas, é muito do que você falou de ir atrás de material, porque tem muita coisa que realmente dá para sair pesquisando. E duas coisas que eu ia recomendar e que me ajudaram muito nessa trajetória, uma delas tem uma agência de design que chama AJ & Smart. E eles têm muito conteúdo online. Foram eles que fizeram a adaptação da Design Sprint para Design Sprint 2.0, junto com o próprio criador da Design Sprint, que é o Jake Knapp. E o canal do YouTube deles e o site deles tá cheio de material, não só de Design Sprint, mas de outras metodologias que eles criaram e que eles, né, fomentam dentro desse universo de design. E outra coisa que eu ia falar, que também já me ajudou bastante, tem muitos sites que são basicamente bancos de dinâmicas, né? Que você entende que você está precisando, né? E aí vão desde dinâmicas de agilidade, de team building, até dinâmicas de design mesmo, de inovação, enfim. Um desses sites que eu gosto muito é o Hyper Island Toolkit, ou Toolbox, um dos dois. Mas a Hyper Island é uma escola de inovação de algum país da Escandinávia, eu não lembro de onde eles são direito.
Cara é europeu.
Exato. E eles têm esse toolbox que você entra no site, tem algumas categorias, algumas tags ali que você vai marcando o que você precisa e você lê sobre dinâmicas que eles propõem ali que você pode pegar e usar. E esse site deles é só um exemplo de muitos outros sites, né, que também dá para encontrar, desde o Fan Retros, né, que é mais focado em retrospectivas, assim, mas que eles têm esses bancos de dinâmicas, que é o que eu falei no começo também, né, do nosso papo, de, tipo, de ir procurando o que você acha que pode funcionar e testar com os times, testar com as pessoas e ver o que dá certo.
Porra, esse site parece muito legal, cara.
É bem legal.
Do meu lado, o que é que eu diria, né? Aí depende do nível de familiaridade com o método de design da pessoa que está ouvindo, né, e vai querer pesquisar, né? Tipo, sei lá, se você nunca estudou sobre isso e quer começar, aí é o que Pietro Shapiro falando. Tipo, o Google tá cheio de coisa, só você botar, tipo, coloca essas palavras-chave que vem sendo muito faladas, né? Bota design sprint, bota design thinking, double diamond, e aí eu adicionaria para colocar metodologia de design nessa primeira busca. E aí vai aparecer um monte de coisa, né? Tipo, matérias em blogs sobre isso e tal e tal e tal. E aí eu acho que é suficiente para você ter o primeiro contato e entender do que é que se trata, né? E aí, bom, uma vez que você já sabe isso, aí eu diria para você dar o passo seguinte, então pode até começar por esse segundo passo, né? Que é ir atrás das referências originais, né? Por exemplo, quer entender o que é o design sprint? Tipo, vai ler o livro. Quer entender o que é o design thinking? Tipo, enfim, design thinking não vem daquele livro, né, do Tim Brown, mas foi ele que popularizou o termo, né? E aí, quer entender o que é isso? Porra, vai lá ler isso. Por exemplo, quer entender o Double Diamond, vai pesquisar quem foi que criou o Double Diamond. Aí, por exemplo, você vai achar lá o PDFzinho que descreve o Double Diamond lá em 2005.
Você entende o cerne da parada mesmo, né?
Isso, exato. E é massa porque quando você chega nesses lugares, que nem tu falou, que onde são o cerne, esses lugares te indicam meio que pro próximo passo, assim. Tipo, eles mostram meio que da onde é que aquilo veio.
Uhum.
Sabe, aí você vai começando a voltar assim, porra, massa, ele tá propondo isso aqui porque ele evoluiu o modelo que vinha de fulano, ele tá falando isso aqui, modelo que vinha de fulano, e aí, tipo, você já vai começando a, de fato, ter um conhecimento maior acerca dos autores, né, de quem criou os modelos. E aí, se você já virou um cara mais nerdão de metodologia, aí você já pode partir para, tipo, para estudar essa coisa do histórico, né, tipo, como é que surgiu lá nos anos 60 e como é que evoluiu e tal. E aí tem alguns livros que mostram muito bem esse processo. Tem um livro chamado... Vixe, eu vou esquecer. Quer dizer, eu nunca lembro o nome do livro, porque eu só lembro o nome do autor, né? Que eu sempre digo, vai ler Burdeck, que é um autor alemão. Deixa eu ver o nome do livro dele. Acho que é História, Teoria e Prática do Design.
É o de 2006. Eu acho que esse livro foi o livro que você me mandou para mim ler um pedaço.
Foi.
History, Theory and Practice of Product Design.
Exato. Aí, pronto, esse livro ele é bem abrangente, né? Mas tem um capítulo lá muito bom de metodologia, que ele mostra como é que é o histórico. E também tem um outro documento, que aí eu nem sei se é muito acessível no Google. Vamos fazer esse teste agora, que é muito bom. De um cara chamado Hugh Duberlin, que é, acho que o nome é Design Methods. Pronto, o nome dele é How Do You Design? E aí é um PDF bem legal. E esse cara faz um compêndio de métodos enorme. Lá, tem coisa que eu falei, lá dos anos 60 até a época do lançamento do livro, né? Que hoje em dia já faz uns 15 anos. Mas aí ele é muito legal para você pegar essa parte mais histórica, assim, porque ele vai passando por muita coisa e ele comenta muita coisa. E aí é muito massa que você começa a ter visão, né? Que tipo, a gente está aqui em 2020 e tal, o pessoal falando de Double Diamond como se fosse a coisa mais moderna que já existiu, mas você vê que a galera lá nos anos 70 já falava de, tipo, divergência, convergência, sabe? Análise, síntese, esse tipo de coisa. Que é de onde veio, né? É bem legal também dar uma olhada nesse tipo de coisa.
É tentar resolver problemas de um jeito melhor, né?
É, pois é.
Tem um último ponto que eu acho que é interessante trazer. Não é uma metodologia per si, é mais um framework. Mas eu acho muito legal isso ser estudado para, principalmente, quem está pensando em jogos free-to-play, que é o framework de gancho do Near Eol, eu acho que assim se pronuncia o nome. O nome do livro é Hook. E ele é muito bom para você pensar o seu jogo e tentar criar aspectos do jogo pensando no free-to-play, porque ele fala sobre como você... O nome do livro, né? Como criar produtos formadores de hábito. Então, é muito interessante para você entender as etapas de criação de um hábito e como você pode fazer isso para criar dentro do seu jogo. Então, quando você entende esse framework, quando você entende esse processo, você consegue criar etapas de coisas para o seu jogo que ajudam você criar esse modelo para o free-to-play. Eu acho ele muito importante para quem quer trabalhar com free-to-play também. E aí, eu tenho uma última pergunta para todos, antes da gente finalizar, que é sobre uma coisa que tem se falado muito hoje em dia no mundo dos jogos, que é pesquisa com o usuário, ou o termo user research, né? E a minha pergunta para vocês é, pesquisa com o usuário é um tipo de metodologia de design?
Nossa, jogou a bomba, hein? Caraca.
Boa pergunta.
Eu acho que sim, com certeza. Tipo, sei lá, a gente poderia entrar numa discussão sobre o termo metodologia, né? Tipo, ah, isso não é um método, isso é uma parte do processo e tal. Mas, enfim, tá ali dentro e é importantíssimo, com certeza, sim. Com certeza mesmo.
É, eu acredito que o teste de usuário, ele fornece muitos inputs para as dinâmicas de design, né? Então, os diferentes métodos que a gente tem, muitas vezes eles precisam de um input de conhecimento ali, de entender quem que é o usuário. E a própria pesquisa com o usuário não existe só um tipo de pesquisa, né? Então, dentro dela também existem muitas metodologias, que vai desde... né, entrevista com o usuário, desde você fazer uma survey, desde você fazer um teste de guerrilha, que é sair na rua e, né, testar com pessoas, e cada uma tem seus lados positivos e negativos também. Então, eu acho que é um outro mundo, né, que se abre ali dentro e que fornece muita informação bem relevante para os métodos de design que a gente usa também.
É, pois é. E até porque, enfim, eu acho que esse tipo de discussão até sai não, né? Tipo, é maior até do que uma discussão sobre metodologia, né? É uma discussão mais sobre o que é você ser um designer, né? A grande maioria dos designers trabalha em projetos que ele não necessariamente é o público-alvo. Por exemplo, eu trabalho num jogo que a maior parte do público são crianças de no máximo 12 anos. Tipo, eu não sou mais público desse jogo. Tipo, e por sinal, o meu primeiro desafio quando eu comecei a trabalhar com o jogo foi entender o que é que elas faziam lá dentro, né? Enfim, se alguém tiver interessado em dar uma olhada no jogo que eu trabalho num jogo chamado PKXD,
uhum.
Que ele é um jogo de ambiente aberto, né, estilo sandbox, você entra lá, faz sua conta, você joga com outras pessoas que estão lá no mesmo ambiente que você, enfim. E esse jogo tem determinadas atividades mais tradicionais, eu diria, né, por exemplo, ah, vamos jogar um minijogo aqui, vamos ver quem ganha, que é mais tradicional, só que tem o outro lado que é o que a gente chama de atividade emergente, né? Que são atividades que surgem ali dentro, que não necessariamente a gente projetou, mas elas aparecem através da interação dos jogadores. E aí, por exemplo, eu fiquei surpreso, assim, bem feliz, por exemplo, quando eu descobri que as crianças têm uma maneira de brincar de esconde-esconde ali dentro.
Isso é muito legal.
Tipo, isso não foi uma coisa que a gente projetou, sabe? É, tipo, a gente projetou um ambiente que permite que esse tipo de comportamento apareça.
É, são emergentes, né? São coisas emergentes.
Isso é um negócio que fazem no Among Us também, vocês já viram? Que o Among Us não é um jogo de esconde-esconde, mas ele permite que você brinque de esconde-esconde lá dentro. Então eu vi muita gente brincando disso lá. Tá?
Pode crer.
Uhum. Ah, que legal. É narrativa emergente, essas coisas que brotam, né? Eu acho que o XCOM também criou muitas narrativas emergentes de ai, como o personagem ele morre e ele morre para sempre, você cria uma narrativa emergente de puta, aquele soldado antigo seu que morreu, sabe?
É, pode crer.
E não é uma coisa que o jogo obrigatoriamente vai matar o personagem, sabe? Mas quando isso acontece, porque é um evento do jogo, cria uma narrativa emergente que a gente não tá esperando.
É, pois é. E aí a gente, como designer, a gente precisa entender esse tipo de coisa, né? Por exemplo, se eu não tivesse ido atrás de entender como é que as crianças jogavam PKXD, eu nunca ia saber disso.
Uhum.
Porque eu simplesmente sou uma pessoa diferente. Tipo, até então eu nunca tinha pensado, tipo, porra, eu vou chamar outra pessoa aqui dentro pra brincar de esconde-esconde. Mas, tipo, isso aí aconteceu no jogo e eu fiquei, caralho, que massa.
Muito legal, que legal.
E aí muito do trabalho é a gente entender quem é que tá ali jogando o jogo da gente, né? Entender o que é que a pessoa quer fazer ali, quais são as expectativas dela, né? Por quais motivações, por que é que ela tá ali. E você, do outro lado, vai trabalhar para que você consiga dar a melhor experiência para ela, né? E isso aí envolve muito user research, que foi a pergunta original do Pietro, né? Enfim. E aí, quanto mais maneiras você souber de, tipo, aplicar métodos de user research, que a Shapira exemplificou, né? Que tem vários, da gente, várias maneiras da gente testar o nosso jogo, várias maneiras da gente levantar informação, enfim. Quanto mais coisas dessas você dominar, melhor para você e para o seu jogo.
Eu acho legal que tudo isso, como vocês já comentaram, né? Isso refresca as suas sinapses. Felipe não sabia da forma que as pessoas interagiam com aquele produto. Às vezes, a gente está fazendo um projeto e a gente tem um olhar, por mais que a gente tenha entrevista, depois que o projeto está na mão do jogador, está na mão do usuário, você vê outras formas que ele utiliza, você faz, pô, eles estão utilizando dessa forma aqui, vamos trazer isso, vamos explorar isso daqui, vamos pesquisar mais sobre isso. E ele cria novas relações sua com o projeto e cria novos jeitos de lidar com o resultado, né? Isso é muito legal.
Eu ia comentar que, apesar da gente falar, né, que tipo, quando a gente conversa de teste de usuário, outro mundo se abre ali, realmente a gente não pode desassociar metodologias de design com pesquisa de usuário, porque, no fim, tudo que a gente falou é muito pautado, né, no design thinking e em todas essas metodologias que tem por cerne o design centrado no usuário, né? Tipo, o ponto de vista do usuário, você está fazendo isso para alguém. Então, não tem como a gente fazer essas metodologias de design sem estar pensando no usuário em algum momento, seja para o input ou seja durante o processo. Então, é bem importante mesmo.
Muito bom, muito bom. Bom, senhores, muito obrigado pelo papo. Foi muito esclarecedor, eu acho. Eu acho que eu aprendi muito hoje aqui também. Imagino que é o Pietro e todo mundo, no final das contas, aprende um pouquinho. E, novamente, né, muito obrigado pelo convite. Valeu demais. Vocês querem falar alguma coisinha, deixar um último recado?
Ah, pô, eu desejo todo o sucesso para esse projeto de vocês, eu acho que é muito legal. Todo tipo de coisa que a gente puder gerar conteúdo a respeito de game design, principalmente, né? Que, tipo, é um campo muito novo e a gente já sentiu na pele várias vezes quanto é você querer ter alguma coisa para aprender, para ter uma determinada formação e você simplesmente não acha. Então, a gente ter um podcast novo como esse surgindo, ainda mais em português, né? Para a gente difundir aqui no Brasil é ótimo e fiquei muito feliz com o convite. Podem contar comigo aí se precisarem para chamar alguma outra vez, estarei aqui.
Todo cara que vem aqui a gente fala, pode ficar tranquilo que a gente vai te chamar de novo, sabe?
E senhores?
Mas é isso, eu compartilho dos votos aí do Calado, eu achei muito legal esse projeto de vocês, desejo aí que dê muito certo e fiquei muito feliz com o papo, eu aprendi pra caramba com vocês também. É sempre bom conversar com você, que nem eu comentei, né? Tipo, muito do que da minha trajetória também foi aprendendo essas coisas com vocês especificamente, assim, vocês já me ensinaram bastante e esses aprendizados eu levo, assim, tento sempre aplicar, né? Nas equipes que eu tô trabalhando, enfim. Então, curti bastante e vou ser um ouvinte assíduo aí do podcast de vocês.
Obrigado.
Isso aí, muito bom falar com vocês, pessoal. Massa mesmo.
Pietrão, quer dar um último recado?
Não, só queria agradecer esses convidados sensacionais. Eu acho que foi num nível altíssimo em que Felipe trouxe conteúdos que eu nem sabia da época da Inglaterra e trouxe de onde surgiu métodos. Shapira trazendo coisas sensacionais no meio do caminho. Então, conteúdo riquíssimo. Muito obrigado a vocês por terem participado, por terem topado. Obviamente, vamos chamar vocês para um outro momento. E é isso. Fiquem ligados aí para o próximo episódio. Não sei qual é o conteúdo. A gente descobre lá na hora. Mas, tamo lá.
A gente descobre. Bom, e agora eu vou mandar um último recado para você. Você mesmo aí que está ouvindo esse podcast e aguentou a gente falando por pelo menos mais do que meia hora, eu tenho certeza. Bom, eu queria pedir para você, se possível, né? Seria legal você procurar a gente nas redes sociais. Procure a gente nas redes sociais como Game Design de Bolso, principalmente nas nossas plataformas de streaming, o Spotify. Segue a gente lá. E também no Instagram, que com certeza a gente vai postar lá as atualizações, que é @gddebolso.
E não esqueça do Twitter.
Tem o Twitter? Então
que tem no Twitter tem também gddebolso.
Gddebolso, pô.
E se você quiser mandar dúvidas, sugestões, comentários, xingar os apresentadores, porque convidados não pode.
Não dá. E também não vai.
Também sugerir pauta e sugerir conteúdo, manda para o e-mail gddebolso@gmail.com. É isso.
Porra, nós temos até e-mail agora. A gente conseguiu ter a mesma aqui para todos os lugares. Parabéns, Pietro, pelas suas atitudes. Maravilha. Pessoal, muito obrigado novamente e um beijo no coração de todos.
Falou.
Muito obrigado, pessoal.
Um beijo.
Falou. Obrigado, gente. Tchau, tchau.